Reportagem especial.
Acabei de tomar meu Kirindrox, meu Discomel e outras pílulas mais. 2 horas da manhã.
Preste atenção neste dado. 56 laboratórios nacionais e estrangeiros são responsáveis pela venda em farmácia de 82% dos medicamentos de referência do mercado brasileiro e de 33% dos genéricos. Eles são laboratórios de pesquisa e investem parte de seus recursos no desenvolvimento de novos medicamentos e são também responsáveis por fazer os estudos que comprovem a eficácia e a segurança das novas drogas. Isso quer dizer que boa parte dos remédios que a gente toma foi criada e testada pela mesma empresa privada. Na opinião do médico, neurocientista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Olavo Amaral, esse cenário compromete a isenção do trabalho científico.
Isso foi uma decisão política que se tomou, não aqui, na verdade, nos Estados Unidos, provavelmente em outros lugares, há décadas atrás, no sentido assim, de facilitar que, enfim, de ter propriedade intelectual e as patentes como a força motriz da pesquisa e que a pesquisa seja financiada pelo setor privado, mas o fato é que, hoje em dia, assim, uma parte muito grande da pesquisa clínica feita no mundo é feita pela indústria farmacêutica, e aí você tem um conflito de interesse grande, porque, na verdade, eles têm que decidir se um remédio funciona ou não, por exemplo, numa determinada doença, e eles têm todo o interesse financeiro em que funcione e, enfim, eles perdem muito dinheiro se não funciona.
O Olavo Amaral não está sozinho nas críticas, que ecoam também fora do Brasil. O psiquiatra e epidemiologista inglês Ben Goldacre, por exemplo, revelou em palestra da série TED Talks alguns mecanismos que a indústria farmacêutica usa para melhorar a imagem dos seus medicamentos. O principal deles é não publicar resultados de pesquisa negativos. Ele cita um exemplo que ocorreu nos Estados Unidos. De todos os testes feitos para aprovar 12 antidepressivos, 38 eram positivos e 36 negativos. Mas nas revistas científicas, só 3 resultados negativos foram publicados, contra 37 positivos. Ou seja, a informação que chega para os médicos e para o restante da comunidade científica leva a conclusões enganosas sobre a eficácia dos medicamentos. Trocando em miúdos, mesmo que seu médico leia todas as publicações científicas sobre o medicamento que ele vai te prescrever, o que já é uma tarefa bem difícil para quem tem pacientes para examinar de hora em hora, ele vai conhecer só parte das pesquisas feitas pela indústria e não vai ter uma noção real sobre a qualidade daquela droga.
Você tá com dor de cabeça, eu tô com ansiedade, já era assim de nascença e hoje eu tô com mais idade.
A Interpharma é a associação que reúne aqueles 56 laboratórios que eu citei no início da matéria. Eu conversei com o diretor, Otávio Nunes, e ele negou que a indústria esteja omitindo informações negativas sobre os medicamentos que desenvolve.
Quando você tem um medicamento que traz benefícios e os medicamentos provam isso por meio das pesquisas e também por se submeter às exigências regulatórias de cada país onde ele é submetido, isso já prova que o medicamento é eficaz, porque senão ele não seria colocado no mercado. E depois, quando você tem um medicamento ou alguma substância que no meio do caminho talvez não tenha trazido bons frutos, divulgar isso como sendo, digamos, um fracasso da indústria é um pouco injusto, porque, na verdade, o que a indústria faz é tentar cada vez mais e tentar sempre, fazendo grandes investimentos, enormes investimentos em medicamentos até que um possa dar um resultado eficiente a ponto de se tornar um medicamento.
No Brasil, a agência reguladora responsável pelo registro de novos medicamentos é a Anvisa, que não nos concedeu entrevista, mas enviou uma nota explicando as exigências feitas às empresas para aprovação e registro de um novo medicamento. Segundo a nota, os estudos conduzidos pelas empresas farmacêuticas devem seguir normas estabelecidas pela Anvisa sobre aspectos técnicos, metodológicos e éticos da pesquisa para que elas levem a resultados confiáveis. E os dados de segurança e eficácia obtidos nas pesquisas devem ser apresentados pela empresa para análise da Anvisa. Na visão do médico e professor Olavo Amaral, essas exigências regulatórias não garantem a confiabilidade dos dados.
Não tem ninguém lá dentro, você tem que mandar os seus papéis, não sei o que e tal, sabe? Tem que mandar seus dados, tem que mandar seu tudo. Mas, em última análise, sabe, se você escolher não mandar alguma coisa ou retirar alguma análise dali, a pesquisa está sendo feita integralmente por gente da indústria, é muito difícil você controlar essas coisas. Assim, então. Mesmo que as pessoas sejam bem intencionadas, é muito difícil pensar que elas sejam completamente isentas. A análise de dados é uma coisa complicada, você pode analisar de várias maneiras, e que elas não vão tender a analisar os dados de uma forma mais favorável se elas têm um interesse financeiro gigantesco em que aquilo ali funciona.
Mas nem tudo está na mão da indústria. O Centro Cochrane, por exemplo, é uma entidade internacional sem fins lucrativos que reúne 30 mil cientistas voluntários da área de saúde do mundo todo. Seu papel é mapear as informações científicas publicadas, separando o joio do trigo, e oferecer essa análise gratuitamente para médicos e pacientes. Quem conversou comigo sobre isso foi o diretor do Centro Cochrane Brasil, Álvaro Nascimento.
E a Cochrane força já há 20 anos a própria indústria a fazer pesquisas de melhor qualidade e publicar aquelas independente do seu resultado, né? Se o resultado lhes favoreçam ou não. Por exemplo, aqui o próprio Centro Cochrane do Brasil tinha uma droga chamada Xigris, né, de um laboratório que a gente viu que tinha má qualidade. Nós mapeamos para o Ministério. O Ministério simplesmente deixou de utilizá-la. Eles ficaram muito bravos e depois a realidade mostrou, as pesquisas mostraram que nós estávamos certos e a própria indústria tirou o medicamento que custava $40 mil, cada injeção, tirou do mercado.
Segundo Najib, as análises feitas pelo Centro Cochrane estão disponíveis no site da instituição em linguagem compreensível, tanto para médicos quanto para pacientes e gestores de saúde. Mas o pesquisador defende a criação de mais centros independentes de pesquisa, tanto nacionais quanto internacionais, para distanciar a pesquisa científica dos interesses da indústria. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
E a chuva promete. Não deixar vestir.
Reportagem especial.